O tema que acabamos de escutar chama-se Luvas no Chão, é uma presença regular aqui nas emissões do Português Suave, quer este tema, quer outros desse álbum bem interessante. O disco chama-se The Entertainer. É o disco da Rossana, nome musical da Inês Barroso, mas vou tratar por Rossana, pode ser? Faz mais sentido. É assim que eu me refiro a ti quando estou a falar da tua música e acho que vamos manter essa linha. Olha, boa tarde, Rossana. Bem-vinda ao Português Suave, agora em discurso direto. És uma presença habitual aqui nas nossas emissões. Estive aqui a consultar os registros hoje de manhã e foi em outubro do ano passado que passei pela primeira vez um tema teu, o Touch, um single que acabou por não integrar este álbum. Entretanto, depois chegou o álbum e foi nessa altura também que eu recuperei, que fui à procura de coisas que tu já tinhas feito. E descobri uma outra vertente tua que também queria falar sobre ela, mais ligada à música tradicional, ou pelo menos foste pegar um pouco nessa bagagem. E eu escolhi este Luvas no Chão um pouco também por aí. É um tema que eu gosto bastante do teu disco, aliás, gosto bastante do teu disco, mas este tema, esta canção tem um gosto particularmente. E se calhar, não sei se concordas comigo, se não concordares, estás à vontade para o manifestar, mas talvez seja uma boa síntese do teu percurso, um possível cartão de visita, se tivesse que escolher uma criação tua para ilustrar aquilo que tu já fizeste em termos musicais, seria uma boa solução este Luvas no Chão?
Primeiramente, olá, muito obrigada pelo convite, e também pelo apoio ao disco e à minha música. Luvas no Chão era sem dúvida, eu tinha como objetivo quando a pus no álbum ser uma música de destaque, não só por ser a única faixa em português do álbum, o que acaba por saltar um bocadinho, mas acho que é uma faixa que acaba por juntar a ambiência que eu quis dar ao álbum, ou seja, toda esta. Eu costumo dizer em palco esta vibe de cabaré, mas que na verdade vai um bocadinho além disso, sem necessariamente estar em inglês. E obviamente que depois também, como mencionaste, o álbum veio depois do EP Ao Deus Dará, que foi em 2021 e foi mais uma questão de tocar nas raízes e aproveitar certas coisas que já tinha cá dentro de infância e transformá-las à minha maneira. E Luvas no Chão também está um bocadinho relacionado com isso. Mas é mais como que uma ponte, e acho que disseste muito bem, é um bom cartão de visita para alguém que não conhece a minha música, para se poder ambientar se calhar a toda a vibe assim muito mais teatral e à minha maneira um bocadinho, às vezes até quase sarcástica de escrever, acho que é uma excelente entrada.
Sim, concordo. Pois porque há assim esse lado teatral, mas que acaba por dar também um charme muito irresistível à tua música, que é esse lado de uma certa representação, não é? Aliás, tu depois também tens na própria componente visual do disco, tens o teu alter ego, não é? A tua bonequinha. Esse é um dos lados que eu acho mais interessantes da tua música. Não sendo uma música artificial, não é por isso, mas obviamente que a criação também tem sempre esse lado de evasão, de jogo de espelhos, e tu gostas de trabalhar isso também. Aliás, o título do disco chama-se The Entertainer.
Exatamente, a boneca veio um bocadinho como uma benção, porque quando estávamos a conceber a imagem visual do álbum, eu penso muito auditivamente e às vezes tenho alguma dificuldade, confesso, em visualizar as coisas de uma forma estética, e é por isso também me rodeio de pessoas que entendem um bocadinho a minha música e também percebem às vezes o que é que eu quero dizer. E a boneca acabou por surgir mais numa de eu querer promover este álbum desta forma, mas confesso que estou sempre um bocadinho apreensiva em estar sempre a usar a minha cara, o meu corpo, a minha presença como o foco principal, porque para mim é muito mais a música do que propriamente eu, ou como é que eu me visto, ou como é que eu estou apresentada. E pensei que uma excelente maneira de fazer isto, dado o contexto do álbum e sendo o primeiro álbum da apresentação, por que não criar uma personagem, já que criei o alter ego de Rossana, por que não também dar uma parte física diferente a esta personagem? E acabei por criar uma boneca que é exatamente, pronto, tu percebes o que eu quero dizer, é muito parecida comigo, que serviu para fazer toda a promoção do álbum, vem comigo para palco de vez em quando estava a apresentar o álbum, e pronto, e foi uma solução muito boa para conseguir também dar um certo engage com as pessoas. Sinto que desde que a boneca apareceu e quando comecei a expor Na altura, isto ainda muito mais cedo este ano, antes do álbum sair, quando comecei a expor, a mostrar às pessoas e a começar a fazer os primeiros posts, a fazer os primeiros lançamentos, sinto que a reação ao facto de não ser necessariamente eu e a minha cara e o meu corpo sempre presentes na promoção do álbum, acho que resultou muito bem e acaba por focar a atenção das pessoas um bocadinho mais na música, que é exatamente aquilo que eu queria. Portanto, foi um combinado de fatores que tudo junto deu-me uma coisa muito fofa, muito gira. E que eu acho que só adiciona completamente esta energia teatral que este álbum em específico tem, que não vai seguir daqui para a frente, mas foi um projeto e fiquei muito satisfeita.
Pois já dá para perceber que tu de facto gostas de. E voltamos a esse jogo de espelhos, ao lado de algo fugidio, não é? De tu não te fixares num registro, porque recuperando aquilo que tu já fizeste desde 2019, tive também na preparação da nossa conversa também a escutar alguns temas que não conhecia tão bem. Desde 2019 tiveste alguns singles que depois acabaram por integrar o EP. Também já agora fica essa sugestão que vale bem a pena a escuta, o Rosanna's Little Box of Feelings. E depois lá está, tens essas experiências, até às vezes em sons mais ambientais, mais ligados à eletrónica, e depois também a tal música portuguesa que faz parte da tua, também deste teu percurso. São ensaios que vais fazendo, são experiências que tu fazes, porque não gostas de te fixar num único registro. É mesmo isso? A Rossana é uma identidade musical que não tem qualquer problema em saltar de um registro para outro.
Não tenho reservas absolutamente nenhumas em mudar muito abruptamente de género para género. Isso, de facto, quando acho que qualquer pessoa que vai ouvir o repertório, consegue perceber que não há assim um grande fio condutor. Pelo menos à vista, à primeira vista, porque eu acho que há um fio condutor que é aquele que eu quero manter e é aquele que não se vê, que está mesmo ao fundo, que é no projeto de Rossana. Obviamente também não existe assim há tanto tempo, ainda estou nos bons primeiros passos, ainda estou no começo, dado a extensão da carreira musical que eu pretendo ter. E eu queria logo desde o início estabelecer não uma regra, mas estabelecer que qualquer pessoa que fosse ao meu perfil pode, mesmo que seja só uma ou duas, mesmo navegando, pode só encontrar algo que gosta. E isso, quando eu mantenho só num só estilo, não é possível. E sinto que à medida que vou ganhando inspirações diferentes e vou ouvindo coisas diferentes, vou experienciando coisas diferentes, a minha vontade de escrever e a minha maneira de compor também muda em função disso. E mesmo no início, se calhar até lembro-me de ouvir um ou dois conselhos a dizer, ah, se calhar devias focar-te só mais neste estilo e fazer uma coisa mais coerente. Mas eu acredito genuinamente que para mim o que resulta melhor, é a falta de coerência. Ou seja, a mesma falta de coerência e a falta de uma coisa que é comum a todas as músicas é o que torna realmente o projeto extremamente eclético. E pronto, e já se passaram 3, 4 anos. Temos esse primeiro EP são 5 faixas completamente, como disseste bem, é o Rosanna's Little Box of Feelings, que é o. Em uma caixinha metafórica onde eu meto as emoções que tenho muita dificuldade em sentir, e criei esse primeiro EP, que é muito pessoal, é muito nostálgico, tem uma sonoridade muito própria, mas depois, tão facilmente, tal como mencionaste, também lancei algumas coisas lá no meio, o Luto ao Pombo, que é muito mais, diria quase até uma faixa punk, se bem que eu não escrevi para ser uma faixa punk. Tem outras coisas eletrónicas, que foram mais experimentações e coisas que eu fui aprendendo e que também quis lançar para as pessoas também terem conteúdo diferente. Temos o Adeus Dará, que é sem dúvida um dos meus projetos favoritos lançados até agora. E pronto, temos agora o álbum. Portanto, acho que qualquer pessoa que for ao meu perfil e quiser ouvir ou quiser, se quiser dar ao trabalho de conhecer Rossana, há de sempre encontrar alguma coisa que há de gostar mais.
A tua formação musical também já ia um pouco nessa linha, ou é algo que tu tens mais experimentado numa fase já posterior?
Acho que se calhar faz algum sentido, dado assim, a minha educação é maioritariamente ensino clássico, no conservatório, até aos meus 16 anos. Infelizmente não terminei o oitavo grau de piano, na altura não consegui terminar, tive de parar. E depois um bocadinho na busca de realmente o que queria fazer com aquilo, e porque a música sempre esteve presente na minha vida, não me lembro de existir sem música. Como é óbvio, a certo ponto, de qualquer pessoa que cresça só com a música, ou de quase todas as pessoas que crescem só a estudar música, também quis fazer outras coisas e quis perceber o que é que se passava. Mas nada fez tanto sentido como a música. Portanto, tentei jazz, entretanto fui para Londres, fiz o meu curso, minha licenciatura, e pronto, e consegui, acho que ao sair do ensino clássico e a passar por isso, experimentei muita coisa diferente e fui tentando coisas diferentes, e isso, essas experiências todas juntas acabaram, mais a mudança para Londres, claro, que é um grande fator, pronto, acabaram por criar esta personagem que pronto, que era, eu era só a Inês, e a Inês era puramente uma intérprete. A minha vida toda eu pensei na música como algo que eu posso interpretar à minha maneira ou à maneira do autor, e o que importa é o compositor, e eu sou apenas a intérprete. E pronto, e um dia acho que dei a volta à cabeça e comecei a pensar se não seria também relevante pôr cá fora o que eu tenho para dizer. E pronto, e assim já se passaram, desde essa revelação já se passaram 3 ou 4 anos, portanto fico muito feliz de olhar para trás e ver que pronto, foi um processo um bocadinho longo, mas que eventualmente cheguei, por exclusão de partes, à conclusão do que é que quero fazer.
Pois essa, há aí uma questão que eu queria falar contigo. Nós estamos a falar através do Zoom. Eu sei que tu estás em Londres, ou pelo menos trabalhas normalmente em Londres. Não sei se nesta altura estás em Londres. Enfim, não querendo entrar na parte da esfera pessoal, mas queria que falasse um pouco dessa experiência. Tu foste para Londres já com o intuito de estudar música, de entretanto continuares a fazer música. Essa era uma das ideias que tinhas em mente. E queria também que falasses da experiência. Enfim, Londres é uma das cidades vistas, enfim, como uma meca, não é? Em termos de criação musical, de efervescência cultural, um sítio muito estimulante. Queria que também que falasse dessa experiência, de que forma é que gravaste o disco, os concertos que vais dando, que vais conseguindo também fazer aí.
Então, assim, do momento, enquanto estamos a falar agora mesmo, estou em Portugal, estou em Sintra. E pronto, vim passar o Natal, como é quase comum, quase todos os anos. A mudança para Londres foi em 2018, felizmente antes da situação toda do Brexit, o que tornou o processo um bocadinho mais fácil. E foi muito à base foi uma decisão extremamente impulsiva, para ser muito honesta. Não a questão de estudar música, eu já estava a estudar música quando decidi que queria ir para Londres. Estava no Hot Club a fazer um ano de voz e de piano. E entretanto conheci o meu parceiro, que também é meu parceiro de trabalho, o Luís, com quem trabalhamos na Bait. E o Luís queria ir estudar para Londres porque o curso que ele queria tirar não havia em Portugal, que acabou por ser. Estou a fazer tradução direta, portanto é Music Arts and Management. E eu também achei que se calhar estava um bocadinho exausta de Portugal, não sabia muito bem onde me meter, não me encaixava plenamente no clássico, não me encaixava plenamente no jazz, não me encaixava de todo no pop, e então fiquei um bocadinho a pensar, sabes, mas não tenho, posso não ter muito mais a perder, tenho 18 anos, ainda tenho muita coisa para fazer. E acabei por mudar para Londres com o Luís, fizemos isto assim um bocadinho assim de uma forma impulsiva. Ambos muito de uma forma muito inocente e acho que só queríamos perceber o que é que se passa lá fora, e foi sem dúvida, acho que a decisão mais importante da minha vida, pelo menos até agora, da minha breve vida ainda. Porque os últimos 5 anos têm sido sem dúvida uma escola, seja isso, mesmo com a pandemia no meio, e a pandemia apanhou o meu curso a meio, foi uma grande chatice, como tenho a certeza que muitos, se calhar, dos ouvintes também se vão relacionar. Mas mesmo com a pandemia no meio e com essa situação toda, eu sou apaixonadíssima por Londres, portanto não posso dizer que, apesar de ter muitas saudades de Portugal, e sem dúvida que parte de mim se calhar gostaria de ter ficado e trabalhado numa coisa mais regional e local, não é mesmo isso, não é mesmo assim que a minha cabeça quis funcionar e que o projeto quis ir, e eu quero que o projeto tenha pernas para ser quase para poder ser world music, sabes? Para poder ir além da língua portuguesa, ou pelo menos levar a língua portuguesa além de só do que já é sabido. E Londres, como disseste, é uma meca relativamente à música. Eu fiquei completamente assoberbada quando mudei. Ainda hoje em dia fico completamente assoberbada com a quantidade de coisas disponíveis, com a quantidade de eventos que há por noite. E é tão vivo, especialmente a nível musical, a nível artístico, e tenho muita, muita sorte de poder ainda continuar a morar lá e a trabalhar baseada de lá, é verdade.
E circuito de concertos e por aí fora, Isso
Os concertos.
é todo trabalho vosso, não é? Vocês é que vão à luta, como se
Sim.
costuma
Eu
dizer.
estava aqui a visitar algumas memórias minhas em Londres e agora não ia falar dos concertos. Os concertos nós começámos a fazê-los em 2019. O primeiro concerto foi, nem foi um concerto de Rossana, foi, chamámos-lhe Jam for Down Under. Isto foi a altura que houve uns fogos muito graves na Austrália e estava eu e a Luísa a sentir-nos um bocadinho impotentes com toda a situação e acabámos por pensar, por que não fazer o primeiro concerto de bait, porque não começámos agora a tentar fazer alguma coisa em Londres? E depois, a partir daí, ok, veio a pandemia, tivemos de esperar um bocadinho, mas em 2021 começámos a montar concertos aquilo que eu acho que é uma curadoria super cuidada e com preocupação em garantir que as pessoas que vêm, se vêm ver uma pessoa, também vão gostar das duas ou três pessoas que vêm a seguir. E não ser só uma grande mescla. E, portanto, já estamos nesta andança, estas andanças para aí há 2 anos. Vamos fazendo pequenos concertos, eu diria entre 60 a 110, 120 pessoas, que são a capacidade das salas que, por enquanto, nós vamos tocando. E este ano é que, pronto, este ano acho que saí um bocadinho da caixa no sentido de sair, parei de tocar só em Londres, conseguimos fazer pela primeira vez a tour no norte do UK. Em agosto visitámos algumas cidades como Birmingham, Nottingham, Manchester, este tipo de cidades mais a norte, e que também foi uma experiência super importante. Acho que foi muito importante para também perceber como é que é a dinâmica do projeto e perceber como é que o projeto pode ir a outros sítios sem ser Lisboa ou Portugal, neste caso Portugal e Londres. Porque quando nos metemos a tocar para estas pessoas no norte da Inglaterra, realmente estávamos a ver uma diferença na maneira de recepção do projeto, uma grande diferença no número da audiência, e foi assim a primeira vez que me expus a tocar para pessoas que nunca sequer tinham ouvido minimamente nem música portuguesa, nem o projeto. Ou seja, apresentar uma coisa de novo a pessoas é algo que me dá muita, muita, muita felicidade. E ao contrário daquilo que se calhar as pessoas podem achar, pelo menos em Inglaterra, da minha experiência, a música portuguesa tem sido recebida de braços abertos e para não dizer mais. Sei que as pessoas têm algumas reservas e já me perguntaram algumas vezes a questão do Brexit, se tem alguma coisa que ver no mundo da música, se sentem alguma diferença. E da minha parte, da minha experiência, sinto que cada vez que eu pego no adufo em Inglaterra, ou sempre que eu vou cantar em português, a reação é sempre muito, muito, muito positiva, que acaba por criar uma simbiose, necessária para mim, que é quando trago o projeto em português em Inglaterra, é bem recebido, e quando trago o projeto em inglês a Portugal, também tem sido bem recebido. Portanto, até aí, estou muito feliz.
Muito bem. Peço desculpa. Falando de concertos, já estiveste por cá também a apresentar a tua música, dos Maus Hábitos, também na zona de Lisboa. Entretanto, há mais algumas datas previstas para concertos em Portugal?
Para concertos em Portugal não temos nada previsto. Eu agora tive assim um ano um bocadinho ocupado, digamos assim, não demasiado ocupado, mas a reformular algumas coisas, e agora dei o meu último concerto agora, último concerto do ano, atenção, em Londres, agora dia 17 de novembro. Correu muito bem, e basicamente esse concerto já foi um bocadinho diferente do Entertainer, porque eu já tinha apresentado o concerto do Entertainer em Londres em julho, portanto já queria começar a seguir em frente dessa fase. E foi uma maneira de apresentar este concerto em novembro, foi uma forma de apresentar às pessoas e à minha audiência, ainda pequenina, em Londres, as músicas que aí vêm, que são músicas que eu estive a trabalhar este verão, que vão ser gravadas agora no início do próximo ano, lá está, para um álbum que vem também já para o ano. Porque também já tenho, às tantas, também já tenho tantas músicas que já dá para ir pensando assim em bloquinhos de álbuns e em diferentes conceitos, diferentes ideias. Portanto, ainda não tenho nada agendado, mas estou assim não é uma grande pausa, mas assim o mês de dezembro é, pronto, vou levar quase literalmente a questão festiva e estou um bocadinho parada, só a praticar e um bocadinho aqui nas sombras, que é para estar em condições para o próximo ano e de cabeça fresquinha para gravar as músicas que já tenho preparadas, e algumas delas, se calhar, alguma da audiência em Portugal já conhece, porque já toquei algumas vezes durante este ano algumas das músicas que virão para o ano. Mas pronto, assim que também que marcarmos alguma coisa, também farei questão de promover.
Muito bem, ficamos a aguardar também essas novidades, boas notícias, sabendo que próximo ano vai trazer mais música nova tua e cá estaremos também para divulgar. Olha, Rosana, foi um gosto ter-te por cá, tu foste citada pela Catarina Valadas, e fiquei também satisfeito por ela ter te destacado. Ela falou de ti na conversa de emergência da passada semana. Achei curioso que ela disse: eu não conheço a Rosana pessoalmente, não é? Não, nunca nos cruzamos,
Verdade.
mas seguramente que. Mas criou essa empatia, essa sintonia com a tua música, e também em boa hora o fez. Foi mais uma razão para conversarmos. Tu já tinhas passado aqui também no CD-ROOM, na Universitária. Enfim, também vais passando por cá, como referi, e hoje foi então a altura para conversarmos. Queria só agora que escolhesses uma canção tua, ou deste disco, ou então podes recuar um pouco mais, fica ao teu critério, mas queria então que fosse a tua quem queria que fosse tu a escolher o tema.
Então, eu acho que escolheria talvez a Luckiest Man. Eu não sei se vocês têm limites na duração
Não, não, não,
das faixas a passar.
não, não temos, não, não temos.
Eu tenho esta tendência a escrever músicas com 7 e 8 minutos que depois não consigo partir nem cortar partes, nem, e acho que é necessário para a experiência toda. É das minhas músicas favoritas, é estranho dizer que é das minhas músicas favoritas que já escrevi, mas é mesmo. A Luckiest Man é uma música assim numa ambiência muito atmosférica, mas também assim meio misteriosa, um pouco out there, que também foi inspirada também numa situação que também aconteceu em Londres. Muito brevemente, eu e o meu parceiro fomos roubados e ele tem uma sorte brutal e a situação acabou por se desenrolar de uma forma quase tão movie-like que eu pensei, não, isto tem que ter uma banda sonora, tenho que escrever isto. E saiu a Luckiest Man, que é só uma pequena história sobre um homem cheio de sorte. E acho que musicalmente é das músicas mais interessantes no álbum. E pronto, espero que os ouvintes também possam apreciar um bocadinho. Quem gosta de Nick Cave provavelmente vai gostar muito desta música. E é isso. Muito obrigada por me receberes e muito obrigada à Rumo também por passar a minha música e por apoiarem. É extremamente importante e deixa-me mesmo de coração cheio. E já mandei mensagem à Catarina. Ela disse que não me conhecia em pessoa, mas que esperava uma mensagem depois disto e já enviei. E pronto, e é isso. É um grande obrigado simplesmente por ouvirem a música e quererem saber da música.
Não tens nada de agradecer, é um gosto para nós também poder mostrar este talento que abunda e que, enfim, merecia muito mais destaque noutros espaços. Fazemos apenas o nosso trabalho, e também é um gosto perceber que há tanto talento e estas descobertas também que vamos fazendo aqui em conjunto também nos trazem imenso gosto. Neste caso, ainda com essa particularidade de estares fora do país. Tu e outras autoras também, a Mary Poole, enfim, também é curioso que assim há algumas autoras e autores que vão estando lá fora e em Londres, nomeadamente, e vão fazendo as suas coisas. Isso também é sinal dessa vitalidade, dessa criatividade, dessa capacidade também de ir à luta. Olha, Rosana, mais uma vez obrigado e até breve, e ficamos a aguardar então as tuas novas criações.
Muito obrigada.
Fechamos então a conversa com o Luckiest Man, continuamos na companhia da Rosana.